Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! As medidas de isolamento social devem aumentar em 20% o número de casos de violência doméstica, segundo estudo conduzido pelo Fundo de População das Nações Unidas. A ONU Mulheres manifestou preocupação com o momento e chamou de pandemia das sombras, a violência contra meninas e mulheres. No programa de hoje, a repórter Carla Scamigliati aborda como está a questão do apoio às mulheres em situação de violência no Brasil.
Reportagem especial.
A Lei Maria da Penha tipifica 5 tipos de violência contra a mulher. A física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal, psicológica, como ameaças, constrangimentos e manipulação, sexual, patrimonial, como controlar o dinheiro e destruir documentos, e moral, que configura calúnia, difamação ou injúria. Antes da existência do coronavírus, 243 milhões de mulheres e meninas entre 15 e 49 anos sofreram algum tipo de violência. Os dados são da ONU Mulheres, que aponta aumento de até 40% de pedidos de ajuda em países em isolamento social. A professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenadora do programa Para Elas, Elza Machado, destaca como o contexto da pandemia pode influenciar nos casos de violência doméstica.
Primeiro, porque estamos confinados, nós estamos sofrendo muito dentro de casa. Segundo, que tem gente que está confinado e está parando de trabalhar, mas não tem o salário garantido. Então, está com a própria sobrevivência comprometida. Também há lugares em que as acomodações, os domicílios são pequenos e todo mundo confinado em casa. Então, realmente, você cria um ambiente que é muito propício a ficar mais nervoso, mais irritado, com os problemas se avolumando, com o medo, a angústia. O confinamento pode comprometer ter até relações que eram mais estáveis e durante o confinamento elas podem se deteriorarem e elas podem chegar a um nível de violência, inclusive a violência física.
A psicanalista, mestranda pelo Programa de Promoção da Saúde e Prevenção da Violência e professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, Gabriela Nazário, explica que conhecer as formas de violência é uma maneira de se empoderar contra possíveis casos de violência. Mas todos nós podemos fazer a nossa parte, mesmo à distância.
Está havendo muitas ações interessantes na internet. É possível citar as várias lives que estão acontecendo, seja no YouTube ou outras plataformas. É possível citar os vários grupos que às vezes acontecem de forma local mesmo, no território, mas são grupos de apoio. E, principalmente, o contar com as pessoas queridas, os parentes e amigos. Eles podem ajudar, e muito, uma mulher em situação de violência. Às vezes, uma palavra amiga pode evitar uma situação pior. Às vezes, uma orientação. Às vezes, um chamado via WhatsApp. Os vizinhos também podem ficar mais atentos, às vezes mandar recados, de forma que aquela pessoa não se sinta tão intimidada ou que possa ser exposta. Mesmo que hoje não podemos ter contato físico, isso não impede que as pessoas possam se ajudar. E as redes sociais e a internet estão inteiramente ligadas nisso.
Além disso, parentes, amigos e vizinhos podem fazer a denúncia em casos de violência. A advogada, coordenadora de programas da ONG TEMIS, Gênero, Justiça, Direitos Humanos, integrante do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, Renata Jardim, relata que a orientação dos organismos internacionais é que a rede de proteção à mulher seja considerada serviço essencial durante a quarentena. A realidade é um pouco diferente.
Hoje é possível fazer um registro de boletim de ocorrência online, casos graves seguem sendo atendidos na delegacia, o Disque 180 segue funcionando também, e os serviços de referência de assistência social e os serviços especializados, eles também têm ou atendido de forma presencial ou articulado estratégias para manter o atendimento de forma não presencial. Um dos gargalos que a gente vem enfrentando é em relação às mulheres que estão em extremo risco e que precisam sair de casa e que precisariam de serviços de abrigamento atendimento, onde esse serviço eles precisam estar preparados para receber essas mulheres, porque tem toda a questão do isolamento para não contaminar, né, outras mulheres que já estão abrigadas. E a gente tem recebido relatos de dificuldades desses abrigamentos, que já era uma dificuldade assim, em termos de número de serviços no Brasil, e ainda com essa situação da pandemia, seja maior dificuldade em relação à equipe, né, de que muitas tiveram que ser afastadas por conta da situação do coronavírus, mas também sem ainda uma organização para receber essas mulheres.
As denúncias podem ser feitas pelo Disque 180. Informações sobre a atuação da FEMIS podem ser obtidas no site femis.org.br. O projeto Para Elas tem atendimento presencial às sextas-feiras, de 8 ao meio-dia, no Hospital das Clínicas da UFMG. Além disso, está sendo implementado o atendimento profissional à distância. Confira no site medicina.ufmg.br mais detalhes. Carles Carmigliati, para o Saúde e Consciência.
E a série Quarentena Problemas Comuns chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema. Acesse o site do Saúde e Consciência e medicina.ufmg.br/rádio. Essa série foi produzida por Carles Carmigliati, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.